Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Muito boa tarde, 12 horas em São Paulo, estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2017, todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. O São Paulo goleou o Santo André e tem a melhor média de gols do Campeonato Paulista desde 2010. Palmeiras e Santos começam semana de Libertadores. Palmeiras joga na Argentina contra o Tucumã. O Santos vai jogar no Peru contra o Sporting Cristal. No Corinthians, tudo é tranquilidade. Hoje foi dia de reapresentação após a vitória no Clássico contra o Santos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. Começar falando do São Paulo. Olá, Márcio Espímpolo.
Tudo bem, né, Flávio? Bom dia. São Paulo vive... Boa tarde já, né? Passamos do meio-dia.
Meio-dia um,
né? Pelo menos em casa, depois do meio-dia, boa tarde, né? Na Zona Leste também, né, Flávio? 8 vitórias, né, Flávio? 8 jogos sem perder. Não são 8 vitórias exatamente, né? São 5, são 6 vitórias com a de ontem. 2 empates. É um momento especial, realmente. Durante toda a temporada, Flávio, são 26 gols marcados. É muito gol. É verdade que o time também tem sofrido alguns. Ontem só foi um, mas mesmo com um gol sofrido ontem, isso ainda incomoda Rogério Ceni, principalmente porque tem Copa do Brasil pela frente e esse gol sofrido no Morumbi, se isso acontecer na quarta-feira, é um peso grande, né, Flávio? Porque pode causar uma eliminação em Copa do Brasil, confronto de mata-mata, quando o gol fora de casa tem um peso grande. Esses gols incomodam o treinador, falhas ainda acontecem. O São Paulo ontem, quando tomou o primeiro gol, ficou desarrumado, Flávio. Você que acompanhou o jogo, você viu que dá um branco no São Paulo às vezes, né? A zaga fica desajeitada, o Sidão faz umas lambanças. O São Paulo precisa ainda se arrumar, consertar algumas coisas. Reclamavam do Denis, mas o seu Sidney lá, o Sidão, ele gosta também de colocar uma emoção no jogo de vez em quando, né? O Rogério Ceni diz que o jogo foi disputado, elogiou a postura do time nessa vitória e não se expôs tanto como em outras partidas.
Pela primeira vez a gente marca um gol mais cedo no campeonato, né? No começo do jogo. É, a equipe da Santo André é uma equipe de boa posse de bola, jogou com praticamente 4 jogadores meio campo, 2 meias, um velocista que eu esperava, na verdade, pelo lado esquerdo, pelo lado do Buffarini para jogar, mas eles até inteligentemente colocaram do lado do Júnior para jogar, mais um homem de área. É, o gol cedo, dessa vez, fez com que o time tivesse tranquilidade. Nós reduzimos um pouquinho a pressão, marcamos hoje um pouquinho mais baixo do que o de costume para tentar fazer no contra-ataque, não se expor tanto.
E o São Paulo não se expôs tanto, mas mesmo assim falhou e sofreu alguns contra-ataques lá atrás. Admitiu que apesar da vitória, os gols sofridos ainda incomodam bastante.
Pessoal, eu não tenho muito, eu dou muito pouco independente de ganhar ou perder. Mas me incomoda, claro que me incomoda. O que eu falo aqui para vocês, e sempre vou falar, eu defendo sempre meus jogadores e o que a gente tem para acertar lá dentro no treinamento a gente acerta. Essa semana eu treinei, fiz um treinamento específico. Muitos de vocês estavam lá anteontem e nós treinamos a parte defensiva, treinamos defender na linha de 7 como a gente joga nas duas primeiras linhas contra 8 adversários. Por 10 minutos nós treinamos e não conseguimos O adversário não conseguiu chutar uma bola no nosso gol. Hoje, infelizmente, foi num cruzamento, né? Numa falta, uma bola parada. O Bufarini não subiu com o zagueiro, subiu com o lateral. O lateral teve um pouquinho mais de impulso, né, na bola. E aí eu não consigo ver direito, porque vi só uma vez pelo celular. É pequeno, você não tem noção muito. Ela cruza toda a pequena área e nós sofremos o gol. Mas já houve uma melhora em bola em movimento, não tomamos gol logo após fazer. Nós temos que melhorar dia após dia, mas me incomoda cada gol que sofre, logicamente que é algo que interfere muito, principalmente porque quarta-feira nós vamos para uma competição onde esse gol fora de casa ou esse gol dentro de casa sofrido pode fazer muita diferença.
O jogo é contra o ABC, ingressos já vem à disposição.
É em São Paulo esse jogo.
No Morumbi, quarta-feira. E o São Paulo decide fora de casa. R$20, tem ingresso de meia entrada ainda, viu, Flávio? No setor amarelo, R$10 na arquibancada, viu, Flávio?
Muito bom.
O mais caro, R$120. Rogério também falou dessas próximas partidas, já projetou o jogo da Copa do Brasil e principalmente o que vem pela frente, o clássico contra o Palmeiras.
Clássico é sempre muito difícil, né? Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, quando se enfrentam, são jogos sempre complicados. Nós temos dois jogos que nós precisamos passar de fase, que é a Copa do Brasil. E dentro disso nós temos o Palmeiras. E depois do Palmeiras uma viagem também, relativamente longa. Mas vamos pensar jogo após jogo. Vou pensar primeiro agora no ABC. Os jogadores que eu descansei tendem a voltar para esse jogo. Os que jogaram menos tempo tendem a começar o jogo. Rodrigo Caio, eu segurei pelo cartão para tê-lo contra o Palmeiras, porque eu já não tenho o Maicon, não tive hoje. E eu acho pouco provável tê-lo na quarta-feira. Então eu não queria jogar o Breno 4 partidas consecutivas. O Douglas entrou hoje, foi muito bem. E eu tirei o Rodrigo Caio para preservar para domingo ele. E para tê-lo para domingo, aliás, para não correr o risco de um cartão. O Lugano também entrou muito bem. A dupla de zaga, aliás, foi muito bem no jogo de hoje. Firme, jogou simples, firme. Acho que fez uma ótima partida.
Para quarta-feira, como ele disse, o Rodrigo deve ficar à disposição. A preocupação era para o clássico contra o Palmeiras, porque o Rodrigo Caio está pendurado, né? E se fosse advertido ontem, não jogaria contra o Palmeiras no próximo sábado. O jogo é na casa palmeirense. O Maicon, para quarta-feira, dificilmente vai ter condição. Tem torce de tornozelo. Para pegar o Palmeiras, há essa possibilidade do atleta jogar. E aí, Prato volta. Os outros jogadores que foram poupados na partida de ontem, alguns ficaram até no banco de reservas. O Thiago Mendes deve jogar, participou inclusive da partida ontem na segunda etapa. Os principais atletas devem ficar à disposição normalmente para o jogo da quarta-feira e também para pegar o Palmeiras, Flávio. São Paulo sabe que no Campeonato Paulista a situação é de um jeito, vai continuar mesclando jogadores, mas na Copa do Brasil já é importante ir passando de fase. É um título que o São Paulo ainda não tem, é uma competição que vai se estender ao longo da temporada e o São Paulo vai continuar também utilizando o seu elenco enquanto houver essa possibilidade. Na lateral esquerda, a situação preocupa um pouco mais o Rogério, porque ele só tem o Júnior Tavares, que ontem jogou um bom futebol mais uma vez. Então ele vai ter que colocar o Bufarini novamente. Ele sabe que o Bufarini rende mais na lateral direita? Claro que sabe, mas ele não tem outra alternativa senão colocar o Bufarini na esquerda e aí o possante Bruno voltaria para jogar na lateral direita. O São Paulo já confirmou também o pedido de mudança do clássico contra o Corinthians no dia 26, porque Bufarini, Prato e o Cueva foram convocados para seleções nacionais e espera uma resposta positiva da federação, que ficou de estudar datas. Uma resposta deve acontecer, ou pro sim ou pro não, já nos próximos dias. E pra gente fechar, Flávio, pegou mal nas redes sociais, não sei se você chegou a ver, uma brincadeira do Wellington Volante. Ele saiu no saguão com a mochila um pouco aberta, o zíper da mochila um pouco aberto, e alguém brincou com ele no saguão, sua mochila tá com o zíper um pouco aberta, tal. E falaram, isso aí, brincou, fecha o zíper aí e tal. Aí ele, não, aqui não tem problema, aqui é São Paulo, ainda bem que é São Paulo, pior se fosse no Corinthians. Uma brincadeira.
Então, tá muita frescura,
mas já estão,
né?
Fazendo um carnaval, xingando frescura, nas redes sociais, foi uma brincadeira de mau gosto, um turbilhão.
Humberto Eco já dizia que o idiota sempre existiu, mas a rede social, ela globalizou o idiota. É brincadeira.
Eles se multiplicam nas redes sociais.
Muito.
É,
não, eles se soltam, né? Eles já existem, só ficam mais à vontade. Ridículo. Fez muito bem de brincar. Parabéns, Wellington. É assim que tem que ser mesmo. O futebol precisa disso. Um abraço.
Até mais, Flávio.
12:09 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
12:10, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, a Major League Soccer, principal competição de futebol nos Estados Unidos, começou neste final de semana, mas não muito bem para o brasileiro Kaká, principal estrela do Orlando City. O meia se machucou logo aos 8 minutos do primeiro tempo da partida deste último domingo contra o New York City, time de Pirlo e Davi Villa. Aparentemente uma lesão muscular. O brasileiro, na verdade, se lesionou sozinho. Ele puxava uma jogada pela esquerda e no momento de finalizar para o gol, caiu no chão e levou imediatamente a mão para a parte de trás da coxa esquerda. O Orlando City venceu a partida por 1-0, gol marcado por Larin. Até o momento, o clube ainda não divulgou detalhes da lesão de Kaká. Aos 34 anos de idade, ele disputa sua terceira temporada pelo clube norte-americano. Falamos de futebol nos Estados Unidos, aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Vamos falar do Corinthians. Olá, André Ranieri.
Olá, muito boa tarde a você, Flávio Prado. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Falamos aqui diretamente do CT do Corinthians, CT Joaquim Grava, agora há pouco, que é a apresentação depois da vitória no Clássico, né? Corinthians vencendo mais um Clássico na Arena Itaquera, dessa vez 1-0 sobre o Santos. Mais de 36 mil torcedores estiveram presentes e mais uma vez Jô marcou o gol da vitória, né? Assim como no Clássico diante do Palmeiras, no Clássico contra o Palmeiras, o Jô entrou no decorrer da partida, 30 segundos depois marcou o gol do Corinthians. Né? Nessa partida ele começou como titular e no início do segundo tempo, de cabeça, depois de um belo cruzamento do Guilherme Arana, Jô marcou o gol da vitória do Corinthians por 1-0. Tite estava presente na arena, se emocionou bastante no intervalo, uma cena bem legal, né? A torcida gritando o nome do treinador, que visivelmente estava emocionado. Inclusive o Jô falou sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse trechinho no Esporte em Discussão. Mas agora, no Jornal de Esportes da Jovem Pan, vamos ouvir o Jô falando sobre essa disputa no ataque do Corinthians e sobre ter recebido uma chance do Carille nesse clássico e ter aproveitado, marcado o gol da vitória. Vamos ouvir o Jô.
É, a filosofia de trabalho do Carille faz com que não só eu, como quem não está jogando, não desanime, né? Porque ele já deixou claro na nossa representação que não teria 11 jogadores só, né? E sim 40, que nem tem o caso ali, né? É claro que muitos jogadores jogam com mais frequência, né? Pelo fato de ele ter optado no momento, né? Mas que todos estejam sempre preparados. E eu aprendi muito na vida, né? Como eu já disse em algumas entrevistas anteriores, eu não posso pensar só em mim, tem que pensar no grupo, né? Que se for o melhor pro grupo, eu começar jogando ou ficar no banco, o que mais que eu tenho é continuar trabalhando. E foi o que aconteceu, eu tenho trabalhado, tenho evoluído bastante, ainda tenho muito que crescer ainda. Entramos agora só em março, né? Ainda tem muitos jogos pela frente, eu tenho certeza que não só eu, como a equipe ainda vai evoluir. Então é trabalho, é foco e sempre pensar em grupo.
Tá, então o Jô, né, falando sobre essa oportunidade na partida diante do Palmeiras, marcou o gol nos jogos anteriores, né, nos 4 jogos anteriores, o Casim é que vinha sendo o titular nessa partida no Clássico, o Carille decidiu dar uma oportunidade ao Jô. Vamos aproveitar então o técnico do Corinthians. No sábado, após a partida, comentou justamente sobre a atuação do camisa 7 do Corinthians.
O Jô vem trabalhando muito, né? O segundo semestre do ano passado, ele não jogou a última partida oficial dele. Acho que foi em junho, posso estar enganado. Então está passando ainda por esse processo, como outros jogadores também. O Jadson, última partida em outubro. Então, esse início é um processo ainda de retomada, mas eles vêm trabalhando muito e o Jô está sendo parabenizado nesses jogos.
O Jô que agora tem junto por perto, ali no meio de campo do Corinthians, dois atletas de muita qualidade, né? Principalmente no passe, Rodriguinho e Jadson, que atuaram juntos pela primeira vez nessa temporada de 2017. O Jadson foi titular e aguentou os 90 minutos. A expectativa é que ele ficasse entre 60 e 70 minutos, mas ele se sentiu bem e o camisa 77, né? O Jadson usa agora a camisa 77 do Corinthians. Ele conseguiu ir até o fim da partida. O técnico Fábio Carille também falou sobre esse momento, né? Comemorou os resultados. O Corinthians, para muitos, é a quarta força de São Paulo, mas nesse momento é quem vem apresentando o melhor aproveitamento. O técnico Fábio Carille então fala sobre isso e sobre ter tranquilidade para continuar e impor o seu trabalho.
Tenho falado nas coletivas, né, que desde a minha apresentação houve muita desconfiança, não só da minha parte, só do técnico, do Fábio, mas dos atletas também. Você falou muito e eu deixei bem claro que ia ser um time organizado, que eu ia organizar bem o sistema defensivo e depois a gente ia encaixando os outros setores. E está acontecendo. Eu falei que com o trabalho e com a entrega dos jogadores, o torcedor ia vir com nós. Eu sei como que é, já estou aqui há muito tempo. Muitas vezes não é um futebol bonito, muitas vezes não é um futebol técnico, mas é um futebol de entrega e com os resultados vai dando uma tranquilidade para a gente melhorar os outros setores.
Tá, então, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, que tem à disposição todos os jogadores que foram inscritos no Campeonato Paulista. O Camacho, né, que foi a campo, treinou hoje aqui, Giovanni Augusto também, Marlone, Casim, Guilherme, que não foi relacionado por opção técnica, mas também participou da atividade, assim como o Marquinhos Gabriel, também não foi relacionado e participou hoje do treinamento. Então, pelo menos no DM, o técnico Fábio Carille não tem muitos problemas. O Walter treinou hoje, está recuperado de uma lesão no tórax, né? Mas vale lembrar que ele não pode participar da primeira fase do Campeonato Paulista. Na segunda fase, o Corinthians pode fazer 4 modificações e uma dessas modificações deve ser o Walter como um dos 3 goleiros que o Corinthians pode ter na competição. Pedrinho, destaque do Corinthians, também participou da atividade hoje. E ele tem atuado numa posição, Flávio, diferente do que ele jogou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians foi campeão, Pedrinho jogou aberto. Aqui no treinamento de hoje, pelo menos, ele treinou centralizado um pouco mais pela esquerda, mais ou menos na posição que faz o Rodriguinho. Então daqui a pouco a gente volta, Fábio. Corinthians já iniciou a preparação para o jogo diante da Copa do Brasil, quinta-feira diante do Luverdense. Hoje ainda acontece o julgamento do Gabriel, né? Tem aquela dúvida, será que ele está ou não está suspenso contra a Ponte Preta? Porque para algumas pessoas os 2 cartões teriam sido anulados da partida contra o Palmeiras e para outras pessoas só o 2º cartão, foi o cartão errado. Daqui a pouco na Federação Paulista de Futebol será julgado esse caso e aí o Corinthians saberá se poderá contar ou não com o Gabriel no final de semana, na partida diante da Ponte Preta. O Gabriel está podendo jogar normalmente no jogo do meio de semana diante do Luverdense pela 3ª fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta no Esporte em Discussão. Combinado, Flávio?
Combinadíssimo, André. Vamos pro lado do Santos. Felipe Altarujo.
Flávio Prado, boa tarde, uma ótima tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Começa hoje uma semana importantíssima para a temporada do Peixe. É a semana de estreia na Taça Libertadores da América. O Santos joga na quinta-feira contra o Sporting Cristal lá no Peru. E a semana é tão importante, começa com um clima um pouco ruim. Derrota no Clássico contra o Corinthians no último sábado em Itaquera. Mais uma derrota em Clássico. Terceira derrota do Santos geral na temporada. O time é o terceiro lugar do Grupo D. Está 4 pontos atrás da Ponte Preta, que é líder da chave, e 3 pontos atrás do Mirassol, que é o segundo colocado do grupo. Não é nenhuma situação trágica, mas também já acende ali uma luz amarela, um sinal de alerta no Santos, que hoje estaria fora do mata-mata do Paulistão. Santos muito irregular nesse início de temporada, são vários fatores que podem justificar, que podem explicar isso. Tem desfalques, teve a demissão do Sérgio Dimas, diretor de futebol, que deu uma balada no elenco naquela semana, todas situações que podem ajudar a explicar a dificuldade do Santos em manter uma regularidade que foi a marca do time no último Campeonato Brasileiro, onde Dorival, com um elenco bastante limitado, conseguiu exibir um bom futebol e ser vice-campeão. Dorival Júnior, aliás, falou com a imprensa após a derrota para o Corinthians e admitiu preocupação com as atuações inconstantes do time do Santos.
Nós estamos preocupados porque é a terceira derrota que nós tivemos esse ano. E muito diferente do que se passou no ano anterior, a consistência que a equipe teve, nós ainda não conseguimos encontrar. Todos sabem que perdemos muitos jogadores no mesmo momento, mas ninguém tem que pensar dessa forma. Ou ao contrário, o treinador tem que tentar preparar novas situações para que essas perdas sejam minimizadas. Infelizmente, tem acontecido. Esses resultados não têm acompanhado aquilo que a equipe, em alguns momentos, apresenta.
Dorival Júnior falou também de desfalques. O Santos não tem jogado com Ricardo Oliveira, Renato e nem Lucas Lima, jogadores importantes no esqueleto do time e que estão machucados. Dorival falou sobre esses desfalques e sobre a possibilidade de contar com esses jogadores na quinta-feira na Libertadores.
Olha, são três jogadores que fazem falta a qualquer equipe. E os três no mesmo momento, é natural que isso aí causa um prejuízo muito grande. Nós estamos aí acompanhando a evolução dos três jogadores. Eu espero que já os tenhamos aí em condições de poderem atuar num jogo tão importante como esse de quinta, abertura, né, de uma nova competição. Mas nós temos ainda as nossas preocupações também com o Campeonato Paulista e vamos lutar para que obtenhamos aí uma das vagas, a fase seguinte da competição, o que será fundamental. Paralelo a tudo isso, naturalmente que a abertura de uma competição como a Libertadores, ela pode sim ser um diferencial e já preparando aí a volta desses três jogadores.
Esse é o Dorival Júnior pressionado, o técnico do Santos, e desses desfalques, o Renato e o Ricardo Oliveira devem jogar no Peru. Eles já vinham treinando com bola, foram poupados do jogo contra o Corinthians por ainda estarem na fase final de recuperação, mas a tendência é que eles estejam em campo e seja tudo certo com o Renato e também com o Ricardo Oliveira para quinta-feira. Lucas Lima ainda não treinou com bola desde a sua lesão, então deve seguir sem jogar, pelo menos por enquanto. O Santos, meio mal das pernas no Paulistão, estreia na Libertadores na semana, na quinta-feira, jogo contra o Sport em Cristal, Estádio Nacional de Lima, no Peru, às 9h45 da noite. Flávio Prado.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Agora com duas lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Loja em 100. E Engove. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Amigos da Jovem Pan, Chapecoense foi recebida com salva de palmas e tratamento especial em Maracaibo para a estreia na Libertadores. Assim que chegou à Venezuela, o clube percebeu que qualquer rivalidade ficará somente para quando a bola rolar. Na terça-feira, 9h30 da noite, diante do Zulia, pela abertura do Grupo 7. Antes disso, o governo local se colocou à disposição para toda a necessidade da delegação, que encarou quase 30 horas de viagem. Da saída de Chapecó na noite do último sábado, após a vitória por 2-0 sobre o Criciúma, até o pouso em Maracaibo. A Chapecoense fez ainda longas conexões em São Paulo, onde passou a primeira noite, e na cidade do Panamá. O desembarque na Venezuela aconteceu por volta de 1h da madrugada. Horário local de Maracaibo, 2h da manhã, horário de Brasília. Ainda no saguão, antes mesmo de passar pela imigração, os jogadores foram bastante assediados. A cena já tinha acontecido no Panamá, quando a passagem dos jogadores da Chape atraía celulares de curiosos e até novos torcedores. Para a estreia na Libertadores da América, o time catarinense não terá Amaral, que passou por cirurgia no joelho e ficará cerca de 6 meses no departamento médico. A tendência é que Luiz Antônio seja seu substituto. Nesta segunda-feira, Wagner Mancini comanda atividade no estádio Pachenko, palco do duelo com o Zulia. Falamos de Libertadores América, de Chapecoense, aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Sábado teve um Grenal, e para variar, muito agitado, né? Vamos falar com o Fabiano Brasil sobre o tema. Olá, Fabiano.
A dupla Grenal se reapresenta nesta segunda-feira para uma semana cheia de compromissos. O Internacional enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, enquanto o Grêmio enfrenta o Zamora na Venezuela em sua estreia na Taça Libertadores da América. Ainda refletindo questões do Grenal, empate em 2x2 no sábado, o Grêmio começando na frente com gol de Bolanhos, depois o Inter empatando no segundo tempo com Robertson e virando com Brenner. Depois, Fernandinho acabou empatando novamente a partida para o lado tricolor. 2x2 e uma declaração polêmica do técnico Renato Portaluppi, onde, na opinião dele, a equipe jogou muito melhor que a do Internacional, que o Inter tem mais é que comemorar mesmo o empate, porque jogou contra uma equipe da Série A, e dizendo ainda que foi um massacre. Ouçamos.
Eu acho que eles têm mais que comemorar mesmo. Eles conseguiram pegar um time da Série A e empatar dentro da arena. Entendeu? Não, porque a não ser que eu tenha visto outro jogo. Com todo o respeito a eles. Fizeram festa aqui dentro pro empate, quer dizer, ficaram contentes, nós estamos tristes, porque o que nós jogamos, nós merecemos a vitória, entendeu? Mas eu respeito a opinião deles, mas eu acredito que eles tenham visto outro jogo. O meu, eu volto, aliás, não coloquei ainda essa palavra, vou colocar agora, na minha opinião, foi um massacre.
Este é o técnico Renato Portaluppi. O Internacional poderá anunciar ainda nesta semana a contratação de Marcelo Cirino, jogador que está no Flamengo, mas que pertence ao Atlético Paranaense. E o Grêmio recebeu no domingo Gaston Fernandes. O jogador de 33 anos já está na capital, realiza hoje exames médicos, assina contrato e será apresentado como novo reforço do tricolor. A direção corre para inscrevê-lo na competição, na Libertadores da América, para ficar à disposição, quem sabe, já na quinta-feira, na partida contra o Zamora. Lembrando que Barrios também fez sua estreia no Grenal e fica à disposição para o confronto contra os venezuelanos pela Taça Libertadores da América. Outra situação importante, aí já no campo policial, mas importante no esporte, Kahneman, zagueiro do Grêmio, foi assaltado na zona norte da capital no domingo à noite, teve seu carro roubado, mas não sofreu nenhum ferimento, nenhuma agressão, se representa normalmente e vai para a Venezuela com o tricolor. De Porto Alegre para a Rede Jovem Pan, Fabiano Brasil.
E vamos falar do campeonato inglês, Premier League, Alfredo Luiz Filho.
O Chelsea começou a semana com uma excelente notícia. A Prefeitura de Londres aprovou nesta segunda-feira o projeto de modernização do estádio Stamford Bridge, que passará a ter capacidade para 60 mil pessoas. A obra está avaliada em 500 milhões de libras, mais de 2 bilhões de reais. Sadiq Khan, prefeito de Londres, tratou a remodelação do espaço como mais uma joia esportiva na cidade e que atrairá visitantes de todas as partes do mundo. O governante falou ainda que os torcedores terão acesso mais fácil à casa do Chelsea com novas conexões de transporte. O clube ainda aguarda outros detalhes antes de dar início às obras, mas já busca um novo lugar para mandar suas partidas, já que o novo estádio deverá ficar pronto somente em 2021. O projeto inclui 264 pilares que vão cercar o Stamford Bridge e servirão de apoio para um anel superior que aumentará a capacidade do estádio em quase 20 mil lugares. A nova casa do Chelsea não ficará devendo em nada para os estádios dos rivais londrinos, casos de Arsenal, Tottenham e West Ham. O atual Stamford Bridge foi projetado pelo arquiteto escocês Archibald Leach e construído em 1876, inicialmente para ser usado por um clube de atletismo. Só em 1905 passou a ser a casa do Chelsea. Agora, o novo projeto será conduzido pela mesma empresa suíça, responsável pelo estádio do Bayern de Munique na Alemanha e o Ninho do Pássaro, utilizado nos Jogos Olímpicos de 2008 na China. Se as coisas vão bem fora de campo, dentro dele nem se fala. Líder da Premier League, o Chelsea encara o West Ham hoje à noite, podendo manter 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham, segundo colocado. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
12h29, vamos falar do Palmeiras, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Flávio Prado, boa tarde a todos os ouvintes. O Palmeiras, enfim, estreia quarta-feira, Libertadores da América contra o Atlético Tucumã. E o Eduardo Batista tem problemas, o Tchê ainda não está liberado, deve treinar hoje para saber se vai ser relacionado. Perdeu um zagueiro, Thiago Martins rompeu o ligamento do joelho, mas mesmo assim o técnico Eduardo Batista acredita que seu time já está preparado aí para a competição sul-americana.
É muito mais uma questão de comportamento, né? De você encurtar os espaços, de você chegar numa marcação, tirar o espaço do adversário. Esse contato ele não é desleal, né? De maneira nenhuma, né? Mas é uma marcação mais aproximada, né? Equipe argentina, equipe uruguaia, até mesmo a boliviana tem essa característica de vir para o choque. Vocês vão ver no jogo do Tucumã, eles têm dois centroavantes, que essa bola é alongada nos dois, eles são muito altos, e vem os dois volantes, os dois extremos, vem para essa segunda bola, então é contato e você tem que estar pronto e preparado para esse tipo de jogo.
Aí a palavra do Eduardo Batista. Tchê, por isso mesmo, deve ser uma opção no banco de reservas, já que teve uma fratura no ombro, é um jogo físico, contato, Libertadores, a maioria das vezes é assim. Palmeiras treina agora à tarde, mais uma vez fechado para a imprensa, como foi desde quarta-feira. Edu Dracena fala com nossos companheiros jornalistas conosco logo depois do treinamento. Aí o Palmeiras à noite viaja em voo fretado lá para a Argentina, Flávio Prado.
12 horas e 30 minutos, estamos encerrando mais um Jornal de Esportes, mas olha, rapidinho começa o Esporte em Discussão para você. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.